7. Nós vamos direto aqui para a nossa entrevista de hoje com o secretário de Segurança do Estado de Mato Grosso, Alexandre Bustamante. Alexandre, boa tarde. É, prazer falar contigo.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde aos ouvintes da Nativa.
Tudo bem com a sua saúde, né, secretário? Tudo tranquilo?
Graças a Deus, por enquanto, sim.
Muito bem. Vai permanecer. Secretário, nós estamos numa enquete aqui, muita gente participando, falando, inclusive, do toque de recolher. O que a gente percebeu até agora é a população absolutamente favorável ao toque de recolher e falando da irresponsabilidade de alguns. Desde o final de semana, a Secretaria de Segurança, através da Secretaria de Segurança, tomaram medidas mais duras, estão exigindo mais e fiscalizando mais. Queria que o senhor fizesse um panorama do que está acontecendo nas ruas em Mato Grosso.
Na realidade, Paulo, o decreto do governador é um decreto, se você comparar com os outros estados do Brasil, é um decreto até brando. Alguns estados já estão fazendo lockdown, que é o fechamento total. Alguns estados estão bem mais restritivos do que o estado de Mato Grosso. E justamente essa medida do governador, do governo do estado, né, do governador e do governo do estado, é para evitar uma situação mais complexa, né? Então, a ideia é que essas medidas sejam adotadas para evitar um lockdown. Eu faço parte do conselho para poder determinar o lockdown ou não, e eu fui voto vencido. Por mim, eu fecho tudo. É o pensamento que eu tenho. Por que que eu penso assim? Porque eu acho que a vida não tem preço, né? A economia, eu sei que é complicada, está todo mundo passando por dificuldade, mas do jeito que está o estado de Mato Grosso, a gente olha na decisão do governador, do governo do estado, ela fecha de um período noturno. E nesse período noturno, a gente quer ver se a gente consegue diminuir a quantidade de pessoas sendo tratadas nos hospitais e a disseminação da doença. Se a gente conseguir isso, muito bom. Mas se a gente não conseguir, a gente tem que dar outra medida, uma medida mais severa. E essa é a ideia. Agora, da parte da segurança pública, quando a gente fala da segurança pública, o decreto existe, ele está sendo cumprido e com o apoio maciço da sociedade. Alguns segmentos são contra a medida, né? Mas a gente entende que a maioria da sociedade, muito, muito, muito grande mesmo, está favorável.
Bom, o senhor falou que pelo senhor fecha tudo. A gente acabou de dizer aqui, secretário, que para as pessoas encararem esses próximos 15 dias, mais 15 dias que foi prorrogado aí esse toque de recolher, como mais uma oportunidade para que os números da Covid baixem e sejam satisfatórios para a gente voltar ao estado anterior. Porque a próxima, está claro, que a próxima medida será bem mais restritiva. Pelo senhor, já fecharia agora.
É o pensamento de cidadão, tá? Eu não sou um cientista, né, nessa área, certo? Mas eu verifico nos países, vamos dar um exemplo, Portugal, né? Um país próximo lá, na Europa, teve um pico, fechou 60 dias, 100%. Ah, mas como é que foi feito isso? Fechou 60 dias. O Estado deu uma possibilidade das pessoas se alimentarem, de viverem naquele período, criou as condições de ir e fechou. Se a gente não quer morrer, qual é o custo? O pessoal tem que também calcular isso. Qual é o custo dessas internações em hospitais, em clínicas? Quanto que está ficando isso para a sociedade? Qual é o valor de uma vida? Não tem valor numa vida. As pessoas que perderam um ente querido próximo, e olha, nunca teve tanto óbito feito está tendo agora, nesse período, a gente fica preocupado. Fica preocupado que um dia pode chegar batendo na sua porta e uma pessoa próxima, mais próxima de você, ser alcançada por essa doença. Eu não consigo, nós da segurança não conseguimos ficar restrito. A gente tem que trabalhar de manhã, de tarde e de noite para tentar salvar vidas, né? Algumas pessoas conseguem trabalhar em casa, em sistema de homework, né, que eles chamam aí, trabalhar em casa. A nós da segurança não, a PM não consegue fazer a segurança de casa, o bombeiro não consegue salvar vidas de casa, a gente tem que ir para a rua. Então, nos preocupa muito, e quando a sociedade abraça essa causa de evitar de ficar saindo, pelo contrário, ajudando, denunciando onde é que está aberto, a gente fica muito feliz com isso.
Secretário, dois aspectos para a gente discutir aqui agora. Um, esse está sendo chamado de mini lockdown, eu não gosto, mas enfim, esse toque de recolher,
essa restrição de circulação
de horários, ela primeiro, impacta positivamente nos crimes, nesse período, pelo menos, ou há uma compensação? De noite as pessoas não estão saindo, porque fica mais fácil identificar bandido de noite, né? Agora, porque não devia estar andando, né? E vem para o dia, ou não. E outro caso é interior aos presídios e dentro da Força de Segurança, como é que tá sendo esse impacto da Covid? Nas fileiras e nos presídios.
Nós estamos preocupados demais com vamos começar pela parte dos servidores da segurança, né? Não é um segmento separado, não tem super-homem aqui, todo mundo pega doença, morre, essa noite morreu mais um, e está morrendo servidores do sistema prisional, está morrendo da Polícia Judiciária Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro. A gente fica triste, preocupado, por isso que eu sou favorável a uma medida mais dura. Eu não quero ver em mãos de luta, de guerra, de batalha, de segurança, vindo a falecer. Muitas vezes por irresponsabilidade de outras pessoas que ficam disseminando a doença, que quer ir pro barzinho, que baixa a tela para poder fazer jantar, comida. A pessoa tem que ter responsabilidade, entender que nós estamos passando por uma situação difícil. E só tem um jeito de passar por essa situação. Se todo mundo atender a necessidade, a gente consegue passar. Nós precisamos esperar o período da vacina. Pós-vacina, todo mundo vai estar tranquilo, tá? Quanto à situação da criminalidade. A criminalidade é um problema sério. Se você verificar aí as apreensões de droga nesse período aí, nos últimos 15 dias aí, entre fronteira e Baixada Cuiabana, nós apreendemos quase 2 toneladas de droga. Ou seja, a criminalidade não para com isso. E a gente tem que tomar conta de noite para poder diminuir a circulação e de dia tomar conta da criminalidade. Ou seja, nosso trabalho está cada vez mais, as forças de segurança estão imbuídas nesse espírito de trabalhar, todo mundo trabalhando de forma integrada, a inteligência cada vez mais. Se você fizer um levantamento aí, caiu quase 500 quilos na região do Cochipó, depois caiu quase 500 quilos na outra região da cidade. O Gefron todo dia está prendendo droga. É um troço, eles não param. O furto de veículos, outro dia roubaram o carro da esposa de um deputado. Outro dia roubaram o carro da mulher do prefeito, a esposa do prefeito. E a gente está recuperando, a gente está conseguindo fazer esse trabalho. Sem prejuízo, sem dúvida nenhuma, na fiscalização do Covid.
E dentro dos presídios, quais as medidas e qual o impacto que tem?
Tem impacto, né? A gente hoje mesmo estava sentado com a equipe nossa estratégica lá. A gente tem educandos que saem para trabalhar e voltam, a gente vai ter que suspender isso para evitar que a doença entre com muita força para dentro do presídio. Nós já tivemos bastante reeducando com Covid, mas não precisam, são poucos que foram internados, né? Mas meu medo é que tenha uma pandemia, tenha um acúmulo muito grande dentro do presídio, e impacte mais a nossa rede de saúde aqui fora. E querendo ou não, como ele está sob a tutela do Estado, ele tem que ter o espaço dele.
Tem prazo para isso, nessa medida, nova
já
medida?
Já estou começando já a fazer, nós sentamos hoje para discutir isso com toda a equipe lá, para ver como fazer isso. Já estamos discutindo com os juízes, com os promotores, entendeu? Porque é uma medida que sempre tem que ser tomada a mais mãos. Quando você fala que o reeducando ele não pode sair para trabalhar, nesse período, é porque é para evitar que ele saia da unidade prisional, vá para a rua, pega a doença e leva para dentro do presídio.
Secretário,
Priscila, tudo bem? Quando o senhor fala que por mim eu fecho tudo e falou que se posicionou nisso, né, junto ao governador, eu imagino que o senhor receba um questionamento porque a categoria, né, da segurança pública são funcionários públicos, né, vamos dizer assim, e que tem algum rebate da parte dos empresários por questões econômicas. Como que o senhor se posicionaria sobre isso? Porque, queira ou não, afeta o comércio, né? Essas pessoas, vamos dizer, a população que acaba causando a imprudência, que você citou do bar 065, da questão da lona, da aglomeração, e aí um fechamento total é como se muitos pagassem pelo erro de outros, assim, ou de poucos, vamos dizer. Como que você foi questionado quando você se posicionou quanto a isso ao governador, que também ao mesmo tempo ele defende a economia?
A minha medida como ente público é a medida que o governador tomar, eu concordo e aceito e vamos para cima.
Sim.
Eu como cidadão, eu penso o seguinte, quanto mais gente circulando, mais disseminação da doença, ok?
Uhum.
O sistema de saúde não cabe mais ninguém, nós não temos mais médicos para tratar. Aí a pessoa fala assim, mas e o comércio? Tá. Você escolhe entre a vida e o comércio. O comércio com todo respeito, é uma coisa que vive, que existe há muito tempo. Ele vai e volta, ele tem crise, ele vem. Eu não conheço nenhum sistema que não tenha uma crise. Teve a crise da indústria, teve a crise do comércio, a circulação, a não sei o quê. Mas e a vida? Uhum. E a vida de algumas pessoas? Como é que recupera ela? Não recupera. Né? O governo mesmo está trazendo um monte de medida para poder diminuir.
Oi, secretário.
Temos um delay aqui.
E
tem acontecido isso nas ligações. Olha, voltou. Secretário.
Tudo
voltamos.
Bom, secretário? Tinha sumido a ligação.
Não, pois é. Então, o que acontece? O governo está tomando medidas, arrumando linha de crédito, arrumando os financiamentos, dando isenção, prorrogando o prazo de recolhimento de impostos. Então, o governo tem feito uma parte. Tá?
Uhum.
Resolve? Não resolve, mas diminui, atenua. Agora, quando você vai enterrar uma pessoa, como é que você vai resolver o contrário? Essa é a pergunta.
Não tem volta.
A gente faz a pergunta ao contrário. Como é que nós vamos salvar o comércio? Não, como é que nós vamos salvar vidas?
Secretário.
As medidas são para salvar vidas.
Secretário, como que o senhor tem recebido relatos? No começo, toda medida inicial, ela tem resistência, né? Então, esse negócio, você não pode fazer festa. A gente viu aí festa de casamento, sendo a pessoa feita, tinha programado, não vou... Essa é um pouquinho que ninguém vai saber.
E a pessoa resistindo à
resistência
abordagem
e como eles são recebidos.
Policiais.
E a diferença entre... Os dias de semana parece que já normalizou. Normalizou que eu falo o seguinte, dia de semana você não encontra. Mas no final de semana sempre tem um que faz alguma coisa. Está diminuindo ou ainda continua do jeito que estava no início?
Eu acredito que a consciência cada vez vai batendo, né, nas pessoas. Quando nós tivemos diversos casamentos prorrogados, agora os casamentos que estão acontecendo não é que vai deixar de fazer. Mas fazendo uma solenidade ali no cartório. Gente, nós estamos falando, pelo menos na minha cabeça aqui, quando chegou em janeiro do ano, em março do ano passado, quando nós começamos com esse negócio de pandemia, eu achei que ia durar uns 6 meses. Hoje eu já acho que vai durar mais de 1 ano. Da agora para frente, até todo mundo ser vacinado. Né? Nós estamos no pico, nós estamos num momento muito preocupante. Nós estamos num momento que abre vaga, toda vaga que o governador e os prefeitos abrem, ela ocupa no dia seguinte. Nós temos filas no Brasil inteiro, gente aguardando o leito. Você já imaginou que é que você chegar na porta de um hospital e falar assim, está morrendo aqui, ajuda aí, fala, não tem onde colocar. Esse final de semana, minha filha teve cálculo renal. Eu tive que levar ela para o hospital. Né? Graças a Deus, temos plano de saúde. Cheguei no hospital, falou, não pode internar, aqui é só Covid. Fui no outro hospital, não tem onde internar, só Covid. E uma crise renal. Né? Aí o que o médico fez? Passou um remédio para ela tomar em casa, ela ficou rolando na cama, porque os hospitais não aceitam outra coisa a não ser Covid. Nós estamos falando de uma pessoa que tem condição, tem plano de saúde, que conseguiu tratar com o médico, e a maioria da sociedade que não tem isso.
Ou seja, não pode nem ter um pronto atendimento que talvez minimize...
Nem o pronto atendimento...
Seria um remédio na veia, por exemplo,
para
minimizar a dor.
Faz contato, tem relação com... Aí foi lá, deu um remédio na veia para ela vir embora e fez o tratamento em casa. Então é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um problema muito maior do que a simples situação pontual de um período, né? Nós estamos falando que eu estou torcendo muito para essa vacina chegar com força, para a gente começar a vacinar... Até dezembro desse ano, a gente tem uma condição melhor.
Na sua opinião, secretário, qual que seria um tempo necessário desse, se fosse ter que ter um fechamento?
Priscila, se você olhar os países que tiveram experiência, eu não sou cientista, não estudei isso ainda, mas pela experiência que teve em Portugal, Portugal fechou 60 dias 100%. Né? Aí você olha os números lá hoje, os hospitais estão com condição de tratar todo mundo, diminuiu bastante. A propagação da doença, né, é pelo contato, pelo ar, pela respiração, né? Então, ou seja, quanto mais isolamento tiver, menor a propagação da doença. O que a gente precisa é de um tempo para vacinar a sociedade. Quando a sociedade estiver vacinada, feito aconteceu na Europa, se você pegar aqui o Amazonas, por exemplo, o estado que mais vacinou, você percebe que a curva do crescimento da doença é menor.
Israel, por exemplo, vacinou quase todo
mas
mundo.
Mas o problema, secretário, tranquilo, é que a gente não vê isso poder acontecer em 60 dias, né, essa vacinação.
Não, ele fala não, até, sim, o final do ano, até o final do ano.
É. Não, mas o que eu estou falando é o seguinte,
sim,
a gente tem que ter um tempo para ter vagas em hospitais, nas clínicas, para poder ir para o outro lado, vacinando, porque não tem outra, eu não vejo alternativa. Qual que é a alternativa que vocês pensam? Vamos fazer. Priscila, vou inverter agora. Eu sou entrevistador, você é entrevistado.
Vamos lá.
Qual é o pensamento que você tem para resolver essa situação? você não tem vacina disponível, você não tem leito hospitalar, você é a governadora, o que, que você faz?
Eu não fecharia o comércio. Não, eu tomaria medidas mais rígidas quanto às aglomerações, até porque os pontos de aglomerações são conhecidos por todos. Isso a gente tem falado aqui há muito tempo. Por exemplo, há muito tempo a gente fala que já era para ter sido notificado os bares da região da Praça Popular, do Edgari, entre outros pontos e em bairros também, onde são no mesmo locais. Esse bar que o senhor citou, por exemplo, que estava com a lona do lado de fora, foi na Praça Popular. Só que aí chega lá na hora de multar, a secretária, é uma multa pífia que não paga, que para ele compensa mais ele desrespeitar. Não há um fechamento do comércio, não há nada.
O senhor está com...
Pois é, qual
tá
que é a multa que eu vou dar pro dono do Edgari agora? Aonde que eu vou dar multa pro dono do Edgari?
Não, ele faleceu.
Pois é, não mas, tem multa para ele.
Ele
faleceu.
É não, eu sei, mas os...
O brinca com
sim,
o
mas
pessoal
o,
leva esse negócio.
Claro, mas o proprietário do 065, o proprietário do Ditado Popular, que é o mesmo proprietário do Baronês, que ali tem... ali a praça é dominada por dois, três empresários,
Vamos... A discussão
hoje
é grande, secretário. O senhor só está me comprometendo aqui no meu voto, né? O senhor colocou a minha parceira de como governadora, e agora eu
vai
fico...
lá, Paulo, você vai ser o governador também, pode falar.
Não, obrigado. É um assento que... Esse eu não fiz, primeiro não fiz por onde. E nem mereço, viu? Nem o mal e nem o bem que ele traz.
Essas decisões não é para qualquer pessoa. Governador. Essas decisões tomadas estratégicas por governo do Estado, por todos nós, que temos esse poder na mão de tentar resolver essa situação, são muito sensíveis, são muito estudadas. A gente sabe que não consegue agradar todo mundo. A gente sabe que não é unanimidade, nenhuma delas vai ser. Por mais que a fiscalização chegue em cima, vai ter sempre aquela pessoa burlando. Nós estamos falando da região central, Priscila.
Sim.
Da região da Praça Popular. Mas você tem as periferias, você tem as cidades do interior também, que não ficam fora. Nós tivemos uma festa lá em Sorriso, que tinha quase 300 pessoas. Nós fomos lá e encerramos a festa. 300 pessoas, inclusive com contratação de show, né? E pessoas vindo de outros estados. Ou seja, se essas 300 pessoas adoecem da região de Sorriso, um sistema que já está colapsado, ferrou tudo.
Não, ele tem que responsabilizar criminalmente uma pessoa dessa. Mas para terminar, secretário, houve necessidade de aumentar o efetivo?
A gente diminuiu a área administrativa, diminuiu a folga, como a gente faz no carnaval, no ano novo, entendeu? Diminuiu a folga de todo mundo, cancelou férias. Só que nós temos um outro impactante que a gente nunca teve, né? Que são os profissionais que estão adoecendo. Mas, de qualquer forma, a gente ainda está dando conta do serviço. Nós temos bastante gente doente, bastante gente com doença na família, que também a pessoa pode pegar e está fazendo os exames. Com isso, a gente só tem a agradecer a tropa da segurança pública, que tem trabalhado dioturnamente. Vocês podem ver a quantidade de viatura que está na rua. São barreiras, são blitz, são fiscalizações. Não é só no Cuiabá, é no estado inteiro. Todo o efetivo está trabalhando mais que o normal. E o que a gente faz aqui é pedir apoio da sociedade para continuar denunciando no 190. Porque mais do que vocês pensam, a sociedade denuncia. Toda denúncia que é feita, a gente checa, a gente olha, e assim que a gente vai melhorando a condição das clínicas, dos hospitais e da sociedade.
Secretário, não tem como não perguntar, sua filha está melhor?
Tá, graças a Deus, está bem já.
Que bom.
Ela é estudante de medicina, né? Atende em UPA, aí pega o negócio, aí você já imaginou a loucura que é para mim.
Eu imagino.
Meu pai, né? Então, e ela está suscetível também ao tal do Covid.
E pra gente sempre garotos, né? São sempre garotos.
Pois
né? Que não sabem se cuidar direito. secretário, sempre um prazer falar contigo. Quero agradecer bastante por ter disponibilidade de tempo para nos atender. Muito obrigado, Alexandre Bustamante.
Obrigado, Paulo. Obrigado, Priscila, aos ouvintes da Nativa. E eu peço à sociedade que continue colaborando com a segurança pública nesse momento difícil que nós passamos. Não é Cuiabá, não é Mato Grosso, não é o Brasil, é o mundo. Eu entendo todo mundo que precisa do comércio, da circulação. Mas durante o dia está tudo liberado, gente. Nós estamos fazendo uma restrição noturna e que impacta em muito pouco da sociedade. Não é que não impacta, impacta em muito pouco da sociedade. Por isso a gente pede o apoio de todo mundo e continue denunciando no 190.
Muito obrigado, Alexandre Bustamante, secretário estadual de Segurança Pública. 12:30